De vez em quando a Netflix emplaca alguma grande produção que se transforma em um hit mundial, tá? Foi assim com Stranger Things no passado, foi assim com o fenômeno de Vandinha mais recentemente, e até com obras não americanas tradicionais, como no caso de Round 6. Mas Bebê Rena talvez seja diferente de tudo isso que a gente já viu nesse sentido de chegar avassaladoramente nos tops da plataforma para falar de diversos temas como perseguição, abuso, violência e questões de gênero sexual. Tudo isso misturando uma linguagem que varia entre o cômico constrangedor até o drama que faz a gente querer chorar no banho após cada episódio. E é para falar sobre isso que estamos aqui hoje, primeiramente mostrando este programa, aquele que a partir de hoje vai pensar duas vezes se é melhor oferecer um chá ou não para alguém, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo ela que foi consumindo a série de maneira homeopática, porque para passar nervoso com casos emocionais já bastam aquele do seu próprio trabalho, minha querida Jéssica Guimarães. Está pronta, Jéssica, para falar de temas leves hoje? Só temas tranquilos?
Só coisa boa. Especialistas em temas leves como pluma.
Sim, sim. Muito leve. Muito leve. Só leveza. Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar então sobre Bebê Rena, né? Esse fenômeno aí que mistura o real com o ficcional e aborda temas pesadíssimos que a gente vai tentar né, tratar hoje da melhor maneira possível. Sobre isso vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Pessoal, antes da gente continuar o nosso podcast, eu preciso dar um aviso muito, mas muito importante aqui para vocês. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento que estamos divulgando, você já deve saber o que está acontecendo no grande desastre que assolou o Rio Grande do Sul. E apesar da grande quantidade de chuva ter parado nesse momento, as coisas não parecem que vão melhorar tão cedo. Está faltando de tudo por lá. Roupa, comida, água, remédios e cada um está ajudando da maneira que pode. E é por isso que a gente resolveu entrar nessa corrente solidária e aqui no canal nós escolhemos divulgar e incentivar a campanha das Cozinhas Solidárias do MTST, que você pode ajudar principalmente pelo apoia-se do projeto que está aparecendo aí no canal o link e também estará aqui na descrição desse vídeo. E a gente escolheu esse projeto especificamente por um motivo que é importante a doação de alimentos nesse momento? Sim, claro que é. Mas vale lembrar que algumas pessoas simplesmente não terão onde estocar, onde guardar esses ingredientes, muito menos preparar, né? Vale dizer que muitos bairros ainda estão debaixo d'água, as pessoas perderam tudo, perderam seus lares, seus eletrodomésticos, então é muito importante que nesse momento haja comida, refeição ali pronta e disponível para essas pessoas. Nós escolhemos as Cozinhas Solidárias porque é um movimento sério, com quase 50 cozinhas em 3 estados do país e no Distrito Federal. O objetivo dessa campanha é fortalecer a base da Cozinha Solidária de Azenha, em Porto Alegre, com a meta de produzir 2.400 marmitas por dia. Atualmente, esse número corresponde a 3 vezes da demanda normal por lá. E é muito importante dizer também, gente, que caso você não possa se comprometer ali com uma doação mensal, né, já que o Apoia-se ele é uma colaboração mensal, você pode fazer qualquer ajuda, qualquer doação ali, eventualmente, de maneira pontual, através do Pix, do projeto do Cozinhas Solidárias também, está aparecendo aí na tela e também estará aqui na descrição desse vídeo. Não importa se você acha que o valor é pequeno, não importa, gente, se todo mundo ajudar, né, de maneira massiva, qualquer quantia faz a diferença. Lembrando também que todo excedente que for doado para essa campanha, caso não seja usado, eu acredito que será, né, mas caso haja algum excedente, ele será revertido para outras cozinhas solidárias do país. Então, de repente, você pode estar aí de maneira indireta ajudando alguém muito próximo de você. E deixando claro, tá, gente, nenhum valor passa pela nossa mão, a gente não está fazendo captação aqui de doação de maneira alguma. Estamos divulgando aqui, incentivando sempre os canais oficiais do projeto. Inclusive, também não interessa pra gente o número de valor que as pessoas, né, caso queiram doar aí, os nossos seguidores, a galera que nos acompanha, doem. Não interessa pra gente qual é o valor, tá? A gente não quer saber, a gente não vai divulgar quanto é. Não interessa, nesse momento, pra gente. O que interessa aqui é que você doe, seja pouco, seja muito, tá? Pra gente aqui, agora nesse momento, a quantia, o valor, né? Falar sobre isso, demonstrar o que a gente conseguiu ajudar ou não, isso não interessa nesse momento. A gente só quer realmente que você doe e ajude da maneira que você puder. Se não esse projeto, algum outro aí que seja do seu interesse. Inclusive, eu deixo aqui um convite para outros colegas produtores de conteúdo também, seja pequeno, médio ou grande. Se você quiser fazer algum tipo de collab, participar de algum vídeo, algum produto nosso aqui, né, quiser aí trocar alguma ideia para ajudar e divulgar outros projetos também, a gente está completamente à disposição. É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que a gente vai tentar fazer essa colaboração aí, essa ajuda com o maior prazer. Então é isso, a gente vai continuar aqui nessa campanha, nesse incentivo durante todo o mês de maio, em todos os vídeos que a gente gravar, seja no nosso canal, seja nos nossos podcasts, seja nas nossas lives, a gente vai estar trabalhando aí com essa campanha durante todo o mês de maio, tá bom? E é isso, quem puder ajudar, ajude, e toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. É isso aí, valeu demais. Vamos lá, Jéssica. Bebê Renda, né? Uma série que, assim, se não tivesse virado o fenômeno que foi, né, talvez a gente não tivesse tido tanto conhecimento. Ela ganhou logo ali no boca a boca, logo veio aquela onda ali de TikTokers, né, influencers falando, tipo, não, você tem que assistir isso e tal. Porque pelo título, e, assim, vamos ser sinceros, tá? A sinopse, quando você vai lá na Netflix e você clica na busca e você olha, uma imagem que não te diz nada, né, é a Marta ali com ele dentro de um vidrinho, e uma sinopse que, sinceramente, é uma merda, não transmite nada do que fala a série, provavelmente passaria batido por muita gente, né? Mas acaba que ela ganhou aí nesse boca a boca. E pra gente falar sobre isso, né, são temas pesadíssimos aqui, como a gente citou na introdução, vale a pena esse disclaimer, né? É um programa onde a gente vai dar spoiler de tudo, então se você ainda não assistiu a série e não gosta de spoiler, eu recomendo que você salve aí na sua lista de podcasts e depois volte aqui para poder ouvir a nossa opinião, a nossa análise. Mas se você já assistiu, enfim, sabe que são temas pesados, então vale a pena sempre a gente falar sobre isso. E caso, né, você tenha se identificado, caso você tenha tocado forte, né, e de alguma maneira tenha realmente, assim, sentido a necessidade de falar sobre certas coisas, é sempre bom lembrar que é importante pedir ajuda, né, Jéssica?
É, sim. Vamos lembrar que se você está sofrendo, se aconteceu alguma coisa, se você se identificou, ligue para o CVV, que é o 188, tá? Eles têm o telefone, você pode entrar no site, né? Tem um chat também, se você quiser se sentir mais à vontade. Eles têm um chat, tem um telefone, que é o 188, e você pode conversar com alguém, simplesmente desabafar, falar sobre o que você está sentindo, eles vão te ajudar, eles vão te ouvir e te orientar para que você busque ajuda. É, se algum dos temas que a gente fala aqui, ou quando você estiver assistindo a série, você não se sentir bem, para e vai procurar ajuda.
Exatamente. Então vamos lá, Jéssica, Bebê Renda, né? Eu comecei falando que ela foi um fenômeno e tudo mais, você justificaria, né? Vamos começar falando de maneira mais ampla aqui. Você acha que essa série, ela foi um fenômeno por causa dos temas que ela aborda, da forma que ela aborda, ou também, assim, a gente não pode, né, desprezar o talento, a química daquelas duas pessoas ali, que é o Richard Gadd, né, que faz o Donnie, que consequentemente faz ele mesmo, já que é baseada na história de vida dele, e a Jessica Gunning, que faz a Marta. E, cara, que papel essa mulher fez, né? Então, o que você acha? Qual é a fórmula do sucesso de Bebê Renda, na tua opinião?
A fórmula é, acho que ela diz tudo um pouco. Eu, quando eu vi Bebê Renda e vi aquela foto, como você falou, pra mim, sei lá, falei, será que é um derivado do Sweet Tooth? O negócio é assim, passa batido.
Faz sentido.
E aí todo mundo fala, nossa, tem que assistir, porque fala sobre várias coisas, fala sobre o stalker. Opa, peraí, fala sobre o stalker. Então eu acho que a gente vem muito da questão do true crime, né?
Uhum.
Que a gente tá o tempo todo consumindo isso e não deixa de ser um true crime, contado de uma outra forma, mas é.
Sim, você que gosta bastante desse gênero, né? Inclusive, acho que a última participação da Jéssica aqui foi quando a gente falou sobre Dahmer, né? Foi um programa bem extenso que a gente fez falando sobre a série ali, fazendo, tentando, né, traçar ali alguma análise dessa questão dessa psicopatia, enfim, né? E também por que as pessoas se interessam tanto por esse tipo de história, porque existe uma frase, Jéssica, que torna qualquer coisa mais interessante, tá? Se eu falar aqui, olha, eu vou contar a história de um menino que saiu de casa e, sei lá, ele foi raptado no meio da rua e ele sumiu. Talvez algumas pessoas se interessem, mas se eu colocar baseado em fatos reais, isso automaticamente ganha uma proporção, porque as pessoas querem ver isso, né? Talvez pela proximidade com o que pode acontecer, de talvez algo que reflita na vida delas. E essa série é justamente, exatamente sobre isso, né? Já que ela é baseada realmente em fatos reais, né? Do que aconteceu na vida do Richard Gadd, né? Que interpreta ele mesmo ali sobre o personagem do Donnie Dunn. É um rapaz que eu nunca havia ouvido falar dele na minha vida, tá? Ele é um comediante inglês, né? Escocês. Faz muito sucesso.
Faz muito sucesso
no Reino Unido, nesse cenário de stand-up e tal. Mas eu nunca havia ouvido falar dele antes. Mas o cara, assim, se revelou, tá? Tanto como roteirista, porque a série é muito bem escrita. Tanto na atuação, porque eu acho que ele manda muito bem. Talvez, assim, se você colocar ele futuramente para fazer um outro papel, pode ser que ele não faça tão bem. Mas aqui, pela proximidade da história, né, já que é a história dele, ele manda muito bem. Então, saber que isso realmente aconteceu com uma pessoa, salvo, né, devido às alterações ficcionais ali, é muito maluco, cara. Tu vê que isso aconteceu com um cara de verdade ali.
É muito louco, e eu acho que isso aproxima um pouco as pessoas, né? Quando você tem um Dahmer da vida, ou você tem um Silêncio dos Inocentes, você tem quase o que a gente chama de um manual, né? Um louco de manual.
Uhum.
Você vai lá e você vai encontrar todas aquelas coisas. Nessa situação aí, o que você tem é algo muito atípico. Eu acho que a primeira vez que eu vi algum conteúdo sobre stalker na vida foi You. E eu acho que, assim, eu nasci...
Que é da Netflix também, né? Que é da Netflix também.
Exatamente. E eu nasci em 85, então eu via a evolução da internet, né? A gente estava aí na criação das redes sociais. E eu acho que a gente não tinha dimensão do quanto a gente estava se expondo. E eu mudei muito a minha forma de agir na internet depois que eu assisti o... Quando eu tive noção que, caraca, a rede social é isso aí, né? É uma janela.
Sim.
E aí eu fiquei pensando, tem gente que é stalker de verdade, isso existe, isso não é coisa de filme. E aí quando você vê que alguém foi perseguido por um stalker durante 4 anos, não, cara, peraí. Você quer saber que história é essa? Você quer saber que mulher é essa? Porque você pensa sempre num homem seguindo uma mulher, né? E quando você vê uma mulher seguindo um homem, uma coisa um pouco assim, uma história estranha, que não bate com manual nenhum, né?
Ah,
onde a gente encaixa a marca? A gente não encaixa a marca em lugar nenhum. A marca é uma pessoa que ela tem, ela sofre de doença mental, né? Mas que você não consegue encaixar muito bem em lugar nenhum. E eu acho que isso aguça muita curiosidade das pessoas, porque eu acho que o real... ele consegue ser mais atrativo do que o ficcional.
Sim.
As loucuras da vida real são muito mais interessantes que do ficcional. Então, acho que isso atrai um pouco as pessoas para esse tipo de conteúdo.
Sim, sim. E é legal porque, logo assim que a série estourou, né, ele foi chamado para dar várias entrevistas, resgataram vários vídeos dele, inclusive o vídeo onde ele... durante uma peça, né, durante uma apresentação, ele faz um discurso, que é o qual aquela cena onde ele revela toda a questão do abuso para o público foi inspirada. Então, assim, reviraram a vida do cara nas redes sociais, né, em qualquer buraco de internet para tentar descobrir quem é a Marta da vida real. Já apareceram, inclusive, várias Martas aí que eu estava vendo. Vira e mexe aparece uma mulher dizendo que ela é a Marta, né, porque, assim, logicamente tem a galera que sempre quer surfar nessa onda toda. Para tentar descobrir quem foi o tal do roteirista que talvez, né, cometeu, quer dizer, que talvez não, que cometeu o abuso com ele, provavelmente é certo que tenha acontecido, mas tentar descobrir qual é a identidade do cara, e ele pediu para, por favor, as pessoas não entrarem nessa, né, para não correr o risco, talvez, de repente, de acusar alguém, porque para ele é uma história que já está resolvida, e ele só tentou transformar isso realmente em um outro produto ficcional. E aí, pra gente pensar em números, Jéssica, eu tô aqui, olha, tudo isso que aconteceu com ele, né, na série foi realmente sobre o período onde, ali no ano de 2015, ele estava em busca de emprego, ele estava dando ali meio que fazendo um mochilão, né, para tentar vingar essa carreira dele como stand-up e tal. E ele trabalhou realmente em um pub em Londres, e lá ele conheceu uma mulher que, a partir dali, começou a stalkear ele durante 4 anos, né? Então, de 2015 a 2019. E nesse tempo, ele recebeu 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens do Facebook e 106 páginas de cartas e inúmeros presentes. Então, material para ele trabalhar em cima não faltou, né? Eu acho que essa riqueza de detalhes que a série traz talvez seja uma outra coisa que aproxima, porque os personagens são muito humanizados.
São sim. Me ocorreu agora que, por muito menos, uma fã brasileira do Harry Styles, eu acho que foi presa. Foram 8 mil cartas só que a garota mandou. E o cara ficou, não sei quanto tempo, tentando fazer alguma coisa para que a polícia pudesse fazer alguma coisa em relação à Marta. Ele, mas eu tenho tantas mensagens, tem não sei o quê. Mas, né? Enfim, ele não era o Harry Styles. Se fosse, acho que por muito menos as pessoas tinham livrado ele da Marta.
Pois é.
Enfim, as questões desse que você estava falando sobre as pessoas procurarem, né? Eu fiquei um pouco presa nisso. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser Marta. Você é Marta do mundo real. Sim. Para de correr atrás dessa história, gente. Isso foi um processo terapêutico para ele. Tanto roteirizar, quanto interpretar, né? Isso movimentou uma série de emoções dentro dele. Então, assim, ele fez isso não só para ganhar dinheiro, mas foi para se curar. É um processo de cura. E as pessoas entram numa loucura de procurar quem... Não interessa quem é a Marta. Não interessa quem é a trans que ele namorou. Não interessa quem foi o cara que estuprou ele. Isso é uma coisa só de respeito a ele. Quando a gente faz isso, a gente está violando ele de novo. Uma pessoa que a gente vê, sim, ao longo dos capítulos da série, que foi violentada de diversas formas. Não só no abuso sexual, mas também toda a história dele com a Marta é uma sequência de abusos. O trabalho dele, né? Aquilo também era uma forma de abuso. Ele se permitia, ele estava num lugar que as pessoas ficavam se drogando o dia inteiro e era ele que fazia tudo. E quando ele pede para ser protegido por aquelas pessoas, o cara simplesmente pega o e-mail e manda, eu quero, sabe? O cara da pior a situação dele, entendeu? Sim. Então, assim, ele foi abusado de muitas maneiras. A gente não tem o direito de abusar dele também. Ele está ali para contar a história para a gente ouvir aquilo e também para alertar a gente sobre esse tipo de coisa. Né, pra, sim, gente se manter são de que a gente pode conhecer alguém e tentar ser carinhoso, tentar ser humano, e isso acontecer com a gente pode ser abusado, a gente pode estar numa situação que a gente não tá conseguindo lidar emocionalmente e a gente explodir como ele explodiu. Então, pelo amor de Deus, gente, fica procurando quem é quem, sabe? Não cabe, não cabe.
Não vale a pena. E é uma série que ela provoca muito essa questão da empatia, né? Ela mexe com alguns sentimentos internos, acho que do espectador. De um ponto de vista, isso é bom, porque do ponto de vista de uma peça artística, né, você sabe que uma obra de arte, ela é boa quando ela mexe contigo, quando ela te provoca, quando ela cria debate, quando ela vai ser um marco de alguma maneira. Então, quando a arte é provocativa, né, seja pelo bem ou pelo mal, ela cumpriu a sua função a sua função crítica como arte. Então, acho que nesse ponto a série trabalha muito bem, mas acho que é legal colocar esse limite, essa barreira, e a gente tentar entender o papel de cada um, porque é muito fácil como espectador, né, você ficar ali, tipo, se fosse comigo, eu teria feito assim, teria feito assado e tal, sem estar vivendo exatamente, né, a vida daquelas pessoas, tendo aqueles sentimentos, passando por tudo aquilo. E acho legal a gente estabelecer, são pouquíssimos personagens, né? Acho que a série gira em torno de 4 personagens especificamente, né? 2 principais ali, 2 co-protagonistas e 2 coadjuvantes. Então, é muito simples a gente fazer essa análise. Vamos começar falando da Marta, né? Que é uma stalker. E essa coisa, né, que você falou que você se interessa por obras desse tipo, você citou o Yu, né, que é outra série que trata muito sobre isso. Afinal de contas, Jéssica, o que, que é o stalker? É o cara que é obcecado, é um maníaco, é um depravado, ou existe algo ali disfuncional no comportamento dessa pessoa, né, que às vezes ela nem sabe, que não é nem assim proposital a ela, mas que caracteriza ela como stalker?
Vamos lá, vamos pela definição, né, aqui do... Se você for lá e procurar no dicionário, na internet mesmo, que é um stalker. Stalker é uma palavra inglesa que significa perseguidor. É aplicado a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. Que em muitos casos, ou é alguém famoso, uma celebridade, não pode ser um ser humano comum também, tá?
Uhum.
Isso aí pode ser levar a ataques ou agressões. Na verdade, um stalker nada mais é do que alguém obcecado, nem sempre depravado. Isso pode acontecer ou não, tá? Stalker não é uma doença mental, é um resultado de uma doença mental. A Marta, ela chega pra gente como uma pessoa humana porque a Marta tem uma história. Lembra quando a gente falou de Dahmer, a gente ficava se perguntando, será que ele nasceu assim? Será que ele é assim? E ao longo da série você vai percebendo que ela é uma construção. Né? No primeiro episódio, na primeira cena da Marta, a primeira cena dele é... A primeira coisa que eu senti dela foi pena. Então, assim, aquela pessoa chega com uma cara triste e ele sente pena dela. E, do nada, uma pessoa que não tem dinheiro pra pagar nada é uma advogada que se diz famosa, que tá com um celular super Sim. antigo.
iPhone.
Ela tá com o celular
enviado do meu iPhone.
Isso é um ponto que a gente tem que falar, tá? Uma pessoa que, depois você descobre que ela realmente é advogada, que ela realmente trabalhou para um político, mas ela vai inflando. Provavelmente ela tem alguma doença mental ou algum ou um transtorno bipolar ou alguma coisa do tipo, né? Que ela vai fantasiando aquilo, mas aquilo não é 100% fantasia. Ela uhum. tem um diploma, ela é advogada.
Sim.
Ela trabalhou para um político, né? E por que que ela assina enviado no meu iPhone? Cara, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça na primeira cena. Ele fala assim, mas ela diz enviado no meu iPhone, mas ela nem tinha um iPhone. Então, assim, é a questão do status quo. Ela tem noção da realidade. Ela não é uma lunática completa. Ela sabe que alguém importante, né, teoricamente,
tem um iPhone.
E aí tem...
Aquilo valida ela de uma maneira, né? Aquilo é um...
Exatamente. Porque ela é uma advogada de sucesso. Ela trabalha para políticos, né? Você vai ver na lista de nomes que ela vai dando para ele, tanto que ele faz uma piada. Ele, nossa, eu queria uma faixa no seu apartamento. Deve ser maneiríssimo. Então, assim, ele vai dando corda para ela, né? E eu acho que é isso que humaniza a Marta. Sabe? Ela parece normal, mas ela também parece com aquela pessoa que... Assim, eu trabalhei fiz estágio, né? Durante 8 meses no manicômio. Uhum. Então, assim, você conhece todo tipo de pessoa ali dentro, né? As que vão e voltam todo dia no hospital dia. E eu trabalhei também com as pessoas internas, que são fixas, né? No nem se chama manicômio, né? E hoje em dia já mudaram algumas políticas, mas é um dos mais antigos aqui do Rio de Janeiro, que é o IPUB. O Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, que é o UFRJ.
Sim.
E era interessante, porque às vezes você estava no pátio, você começava a conversar com alguém, eu estava começando, então não sabia quem era paciente, quem não era, e a pessoa vinha te contando uma história, e assim, exatamente como conversar com a Marta, a pessoa, uma história que tem lógica, que tem cadência, que você vai vendo, parte é real, parte não é, parte é um delírio. Né? Então, a Marta, ela, tanto quanto ele, ela queria ser aceita. Né?
Sim.
E ela queria sucesso.
Sim. Você falou uma coisa que eu tô ligando aqui, mais ou menos com outros pontos, né, que eu fiz algumas anotações aqui. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que ser stalker, né, essa coisa dessa obsessão, não é que ser o stalker não é uma disfunção, que na verdade ser o stalker é um sintoma. Ela se comporta como um stalker por um sintoma de alguma outra coisa que ela tenha. E aí você citou alguns casos de algumas condições que ela possa ter. Né? E essa coisa dela ser mitômana, né? De querer, de mentir o tempo inteiro, Inclusive, você vê que é uma coisa que é programada.
Ela não mente, tá? Isso é, eu acho que é importante dizer que.
Pra ela não é uma mentira, pra ela é uma realidade.
Aquilo pra ela é verdade. Por isso a gente chama de delírio. Aquilo pra ela é verdade, ela não está mentindo.
Mas mesmo.
Na cabeça dela, isso é verdade.
Mas,
entendeu?
Mas mesmo quando ela monta a situação, vou te dar um exemplo. Ela fala pro Doni que ela é uma advogada importante, que trabalhou com vários políticos, que inclusive ela atendeu o Tony Blair, né, que foi o premier, né, inglês durante muito tempo. E aí quando o Doni vai na casa dela, né, naquela cena que ele vai lá, que ela tá super mal, ele leva ela para casa e tal, e aí ele dá uma futucada no computador dela, ele acha ali umas fotos e tal, não minto, é quando ele entra no Facebook dela, né, e aí ele vê umas fotos dela com Anthony Blair e outras, né, celebridades ali, são claramente montagens, você vê que, e assim, montagens porcas, que você faz, sei lá, você faz no Paint, cara, sabe, qualquer, eu que sou ruim de Photoshop, faria uma montagem melhor, então, ela montou aquilo ali, é como se ela montasse, automaticamente apagasse da mente dela, tipo, não, isso aqui realmente aconteceu.
Não, então, mas quando você fala uma pessoa que mente, é porque ela acredita nas coisas que ela inventa, entendeu? Por exemplo, quando, não é que seja verdade, ela não apaga aquilo, ela sabe que ela inventou aquilo.
Mas ela não consegue aceitar aquilo, ela vai sempre racionalizar.
Exatamente.
De que não
é como se aquilo
assim.
Ela fosse uma verdade. Ela é essa pessoa, entendeu? Ela não tá mentindo por mentir compulsivamente para enganar as pessoas, entendeu? É porque ela acha que ela realmente é aquela pessoa.
Entendi. Então é mais um sintoma, né? Porque outra coisa também que ela apresenta muito, e aí eu acho que a gente já pode ligar com o final da série, como eu falei, a gente vai dar spoiler aqui, a gente não vai seguir uma coisa linear, tá? É, quando o Doni separa ali os áudios dela por emoções, né? Ela braba, ela ousada, né? Digamos assim, ela feliz, ela engraçada, ela de bom humor, ela triste. Ele não ouve tudo, né? Ele só vai separando ali e depois ele começa a ouvir alguns áudios que dá a entender que ela teve uma infância violenta dentro de casa, né? De que o pai se comportava de uma maneira violenta com a mãe, né? E ela presenciava aquilo tudo. Não fica claro, né, se ela sofreu algum tipo de abuso, se ela sofreu algum tipo de violência.
Mas isso é um abuso, tá? Não. Isso por si só já é um abuso, isso por si só é uma violência.
Sim.
É, especialmente para criança, tá? É, a criança é um ser humano com cérebro em formação, você nasce com seu cérebro pronto. A sua arquitetura cerebral, ela é montada ao longo dos seus anos de vida iniciais. Né? Basicamente, dos 0 a 7 anos, você monta toda a sua estrutura cerebral. Então, assim, durante esse caminho, né, nós somos sujeitos que a gente interage com o ambiente. A gente não é puramente biológico. O ambiente, ele interfere, inclusive, na estrutura cerebral. Então, uma criança que está num ambiente violento, ele tem uma mãe estressada, ele tem uma mãe... Isso tudo vai passando para o bebê, muito pequeno.
Configura uma espécie de abuso emocional, digamos assim.
Não é uma espécie, é um abuso.
É um abuso.
Isso é um abuso, é um tipo de abuso. A criança está num ambiente de violência. Né? A gente que estuda desenvolvimento infantil, a gente que estuda políticas públicas para as crianças, a gente foca muito nessa questão do ambiente, né? Do ambiente saudável. Da questão da criança estar inserida num ambiente que seja saudável, num ambiente que tenha harmonia, em contato com a natureza, que tenha saneamento, que tenha saúde. Tudo isso interfere na arquitetura cerebral da criança. É a falta de comida, é a falta de carinho, é o excesso de estresse, é o excesso de violência, é o excesso de tela, é a falta de remédio, é o excesso de doença. Isso interfere na formação cerebral da criança, na construção do cérebro dela. E, por consequência, na visão dela de mundo, né? A gente, às vezes, acha assim... Você tocou nesse ponto da Marta. A Marta, ela tem uma doença que é construída. A gente não pode dizer se geneticamente tem alguma coisa ali, né? Assim como a gente pode falar do Dahmer, por exemplo, que é um psicopata. É, já foi comprovado cientificamente que os psicopatas, eles têm uma espécie de lesão no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro onde você mensura a culpa, as leis, né? E eles têm esse rompimento no córtex pré-frontal. Então, eles não sentem culpa. Eles vão matar, vão fazer atrocidades e eles não vão sentir culpa por aquilo. Vai ser como se eles tivessem, sei lá, feito a unha, tomado um copo de café, e eles vão sair pela rua livremente. A marca, ela tem uma doença que ela é construída, né? Você ser submetido à violência, à falta de acesso básico, né? De saneamento, de comida e de saúde, isso gera um impacto no seu cérebro, pode gerar até uma doença mental mesmo. Essa questão dela ser o stalker, por que que ela persegue alguém, né? Sim, por que que ela enxerga nele o bebê rena? Por que esse bebê rena é tão importante? Por que ela precisa ser importante? Por que que ela precisa ter um iPhone? Por que que ela precisa ter um iPhone? Por que ela precisa estar inserida? Né? Por que ela precisa ser aceita? Por que ela precisa ser querida?
Ela materializa, né? Talvez coisas que foram negadas a ela. Ela cria algo que é material para significar aquilo ali, né? No caso do iPhone, você disse, você explicou bem aqui, é a coisa do status. No caso do dessa mini rena, né? Desse bebê rena, era um brinquedo que ela tinha que acalentava ela nos momentos onde ela estava passando por aquela situação difícil. Então, automaticamente, ela corresponde isso ao Donnie, porque... Outra coisa que eu achei interessante é que ela sempre trata, quer dizer, sempre não, mas eventualmente ela trata ele de maneira meio maternal, né? Ela pega ele, bota ele no colo, fala pra mim o que foi que fizeram contigo, né? Quem foi que te machucou e tal, porque talvez sejam coisas que tenham faltado a ela.
Ou coisas que ela tenha visto, porque se você aprende, né, que o relacionamento é assim, que você pode bater nas pessoas, que amor é assim... Você leva isso para a vida, né? A gente tem muitos casos em consultório onde as pessoas chegam com uma visão deturpada do que é amor, do que você precisa... Ah, mas isso não é, isso é doença. E aí você vai verificando a história familiar. Ah, porque o meu pai batia na minha mãe. Então você cresce acreditando que isso é normal dentro de um relacionamento, que apanhar e bater na pessoa que você ama é normal, né? Se você cresce apanhando... Eu sou mãe e na minha experiência materna eu tento aplicar muito isso, né? A questão do você não bater, do você não gritar, para que a criança saiba que isso é um abuso por si só. E aí às vezes ele bate na gente porque ele é uma criança e ele não sabe disso, ele tem 4 anos, e a gente fala, a gente bate em você, você vê, meu marido fala muito isso, você vê o papai batendo na mamãe, você vê a mamãe batendo no papai, não é assim que a gente resolve as coisas na nossa casa, a gente conversa.
Entendi.
Então, assim, você naturaliza o ambiente que você vive, que você cresce.
Ou confunde também com uma forma de disciplinar aquela criança, né? E, assim, a gente vai estar fugindo um pouco do tema aqui, mas talvez tenha um pouco a ver para a gente tentar entender um pouco a Marta, né? Que é essa coisa que você disse, de você normalizar essa questão da violência, da agressão, porque em alguns momentos ela fica realmente agressiva, né? Inclusive a personagem, ela tem histórico, né, de já ter sido presa antes, de ter sofrido algum tipo de sanção, de processo por agressão física também, né, que seria ali a última instância, digamos assim, mas essa coisa do pai, da mãe que bate, né, na intenção de disciplinar, é uma coisa maluca, porque geralmente o cara que apanhou muito, né? E aí, logicamente, que a gente não está generalizando aqui, mas é muito comum a gente ouvir papos tipo assim, eu sempre apanhei e hoje eu tô bem. Eu sempre apanhei e tô vivo. Meu pai me descascava na porrada.
Você acha que você tá bem, hoje você sobreviveu a sua infância.
O cara tá cheio de ansiedade, o cara tá cheio de depressão, o cara é intratável, assim, no a empatia social zero, às vezes, né? Às vezes é uma pessoa cheia de problemas, cheia de questões, que ela nem percebe. E pode ter a ver com isso, né? Acha que, assim, só o cara que ficou louco, né? Falando de maneira bem tosca, né? Só o cara que ficou, sei lá, perturbado mental é porque apanhou muito. Eu não, eu tô bem. Mas ele também tem uma série de sintomas e condições, né? Que podem não ser tão aparentes para ele. Acho que são decorrência disso, né? Acho que a Marta se encaixa um pouco nisso aí também.
Sim, tem um quê de doença mental na Marta, mas tem um quê de muita história, né? Acho que isso faz com que a gente se solidarize com a Marta. É isso que humaniza a Marta.
Sim, e tu acha que o Donnie percebeu isso em algum momento? Tipo, alguma coisa tá errada com ela também?
Desculpa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele percebe isso no momento em que ela fala com ele. Que ele vê uma pessoa ali que ele acha digna de pena e que não tem dinheiro para pagar, mas que de repente começa a falar que... Ah, eu trabalho com o Tony Blair. E ele começa a mostrar uma lista de gente na... Sabe? Não condiz. Nesse momento ele percebe que aquela pessoa não é normal.
Sim. Sim, porque a série, ela... E ela é muito boa, assim. Eu sei que não foi o seu caso, tá? Mas 90% das pessoas com quem eu converso viram a série numa tacada. Ou no máximo duas. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava em casa, aí... A Joyce falou, não, vamos assistir a série aqui, tá todo mundo falando sobre ela e tal, vamos ver porque vai ser legal. Falei, beleza, vamos assistir. A gente não conseguiu parar. A gente começou tipo 8 da noite, sabe, era tudo bem que não é uma série longa, né, só acho que são 7 ou 8 episódios de 30 minutos cada.
São episódios bem pequenininhos, mas assim, eu assisti, não assisti de uma tacada só, eu assisti os 4 primeiros episódios.
Porque você não consegue
então,
ver
um quarto episódio, eu parei.
Porque é nesse ponto que a série faz uma reviravolta, porque ele começa com uma coisa que o The Office me dava muito no início. As temporadas iniciais de The Office, quando você via o Michael fazendo piadas sexistas, piadas racistas ali, e você não entendia que a série era uma sátira mesmo, né, do homem classe média ali, completamente sem noção, né? Que ele é um personagem mesmo inventado daquela maneira. Até você entender que The Office é aquilo ali, é um humor do constrangimento. Tipo, gente, olha o que, que esse cara tá falando. Você fica constrangido, né? Você tá rindo, é o famoso rindo de nervoso. E o Bebê Rena ali, os dois primeiros episódios, é isso, né? Tipo, mano, olha o que, que esse cara tá passando, mano. Essa mulher é louca e tal. E aí, quando ela vai no show dele, né, que ela dá aquele ataque violento e chega ali pelo terceiro ou quarto episódio que ele conta a história do que ele passou do abuso, ficou um silêncio dentro do quarto a gente assistindo a série, porque ninguém mais estava rindo. Sabe? Tipo, cara, olha o que aconteceu com esse cara. Eu acho que a série ter esse plot twist, né, de vira uma chave em você. Você fala, opa, peraí, agora eu tô vendo outra coisa aqui, o buraco é muito mais profundo, né? É muito bem escrita.
É muito bem escrita e, assim, Thiago, eu fui ler algumas coisas, eu parei no quarto episódio, porque foi um episódio que mexeu muito comigo. É, a gente conversou num outro podcast que a gente fez sobre o Setembro Amarelo, sobre um filme que era As Vantagens de Ser Invisível.
Isso.
Eu lembro que eu fiquei até bem emocionada, porque fala um pouco dessa história que é um abuso. Só que no caso, a vantagem de ser invisível é de uma criança. Então, obviamente, mexe muito comigo. Mas você tem que entender que uma pessoa que sofreu um abuso sexual, né, primeiro, vou separar homens e mulheres, né, já existe hoje entre as mulheres um lugar de fala. A gente já fala disso. E a gente já fala disso dentro de vários lugares. Se você sentar com a Joyce e você perguntar, Joyce, quantas das suas amigas já sofreram algum tipo de abuso? Ela vai te falar de várias, porque a gente entra, a gente já hoje já conversa sobre isso. Isso foi uma coisa que a gente guardou durante muito tempo. A maioria das mulheres já sofreu algum tipo de abuso, seja por parente próximo, amigo de parente próximo. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Né? E aí depois veio dentro da indústria a questão do Harvey, de várias pessoas, do movimento Me Too. E isso foi cada vez mais ganhando força, e as pessoas hoje em dia falam sobre isso. Com os homens isso ainda não é normal. Ainda é muito difícil.
E toca e a série pega nisso, a série pega muito nisso, né? A
gente exatamente, pega, e vem uma questão da sexualidade. Porque quando você é uma mulher e você é abusada por um homem, e na maioria das vezes é um homem, o abusador é um homem, isso é uma característica predominante. Não que não existam mulheres abusadoras, existe. Né? Existe, você... Assisti até da última temporada que a gente comentou, tem um filme que a Natalie Portman faz, né, que tem uma mulher que ela já tem seus 20 e tantos anos, 30 anos, e ela se envolve com o filho, com o amigo do filho. Só que assim, são casos bem, a porcentagem é bem menor, em maioria é homem, que são os agressores sexuais. Você tem a questão da sexualidade, porque além de violado, você se acha homossexual. E ele fala isso pro pai dele, né, num episódio mais à frente. Eu me sinto menos homem. Eu me senti menos homem. E aí você vê que isso é uma coisa... E até pela resposta que o pai dá, eu já vou dar um spoiler. Uhum. Que o pai também sofreu abuso.
Sim. Essa cena do pai, a gente tem que falar sobre isso daqui a pouco, sim.
Então, assim, você vê que é uma coisa que se repete, você vê que é uma coisa que acontece muito. É muito normal acontecer esse tipo de coisa com homens, geralmente, mais novos. Né? E isso te deixa um pouco em parafuso, isso te deixa vulnerável. E aí você entende porque durante 3 episódios ele aceitou trabalhar naquela porcaria de lugar, sendo tratado daquele jeito. Por que que ele aceitou a perseguição dela? Por que que ele se encantou por ela? Né? Porque ela deu pra ele, quando ela riu da piada dele, cara, ele tá há anos tentando fazer as pessoas rirem e ele não consegue.
Sim.
E ele conseguiu fazer alguém rir. Sabe? Ele olha pra ela e ele vê... Isso me caiu uma ficha na última cena. Que quando ele olha pra Marta, ele vê alguém igual a ele. Sabe? Alguém que sofreu, alguém que...
quebrado, de certa maneira, né?
Exatamente, alguém quebrado. E assim, ele se torna vulnerável. E o comportamento dele vai se explicando do porquê ele tolerou tanto tempo, porquê ele tinha vergonha da namorada, porquê que ele tinha... E você vai vendo assim, ah, você costura. Né? Quando você chega no 4º episódio, você costura o início da série. Então, assim, é muito bem feito, mas pra mim foi um ponto em que eu precisei parar. Até pra eu ganhar fôlego.
Dá uma respirada. Ó, só pra deixar aqui, ó, claro, já que a Jéssica citou, né, a gente vai fazer um alto jabá aqui. A gente gravou o Zoneando Podcast 336, filme sobre depressão. É o episódio de setembro do ano passado, a gente gravou em 8 de setembro de 2023. Já, inclusive, é dessa nova fase que está aí no YouTube, né? Quem estiver acompanhando pelo canal pode procurar, ou pode procurar aí em qualquer plataforma que vocês queiram, que foi um outro cast que a gente deu vários exemplos aqui, né? De filmes tratando sobre esse tema, então podem procurar aí o Zoneando 336, que é muito bacana. Quem sabe esse ano a gente faz uma parte 2, hein? Acho que esse ano...
Eu super quero fazer uma parte 2, e as vantagens de ser invisível está no Telecine, para quem quiser... assistir.
A gente falou de muita coisa bacana. Quer dizer, bacana no sentido do tema, né? Mas, ok, né? A gente já entendeu um pouco de como esses personagens se relacionam, né? De como eles enxergam o mundo, né? E também tem a questão de como o mundo os enxerga. Eu vi algumas pessoas dizendo, né? Logicamente que entra naquela coisa do autodiagnóstico, né, de internet. Aí todo mundo vira psicólogo, né, todo mundo vai dar sua opinião, todo youtuber, todo tiktoker, todo, né, vai dar sua opinião ali. Não, ele sofria disso, ela sofria daquilo, é bipolaridade, é borderline, é não sei o quê. Gente, vocês estão fazendo análise de personagem fictício, tá? Por mais que o caso tenha sido real, vocês não tiveram uma entrevista com essas pessoas.
Não, é muito pelo contrário. Eles estão tentando fazer análise de pessoas que realmente existem. Uma coisa é, independentemente de você ser profissional ou não da área de saúde, você falar sobre um personagem. Tem um canal que eu gosto muito, que é um psicólogo que faz análise de vários filmes. E ele faz do ponto de vista psicológico. Bacana. Você também vai fazer... vamos analisar o X-Men. Fulano, o Ciclope é borderline. Pô, bacana, o Ciclope não existe. A gente tá falando de pessoas que são reais, que estão aí e que não morreram. Uma coisa é você falar do Dahmer, né, que é um assassino condenado, que já, a gente tem informação sobre ele, né, que ele era psicopata e tudo mais, e que já tá morto. E você falar de alguém que tá vivo. Gente, essa mulher... Eu li uma das coisas que eu li foi que o Sunday Mail, o The Sun, fez uma entrevista com ela. O repórter fez, ele achou ela e ele fez uma entrevista com ela. E aí ele tava meio assim, se era ou não. Só que antes, ele fizeram até uma sessão de fotografia com ela, né? E ele decidiu não botar as fotos, mas antes de ir ao ar, ela começou a macetar um monte de mensagem pra ele. E-mail, 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 mensagem de voz. E ele falou que as filhas dele chamavam ele de Papai Rena, né? Porque ele já é velho.
É,
e que, assim, ele realmente acreditava que era ela, por conta do comportamento, e ela fala que ia processar, que não sei o quê. E você vê, né, cara, um jornal, se prestar a isso, né, de procurar essa pessoa e de querer expor isso.
Tabloide, né? Ainda mais tabloide em inglês, a gente sabe que é a escória da imprensa, mas tudo bem. E aí, né, entre esses diagnósticos psicológicos freestyle, eu ouvi algumas pessoas dizendo de que o Doni sofria de síndrome de Estocolmo, né, que quando você se apaixona ali pelo sequestrador, pelo agressor e tal. Na minha opinião, que não vale porra nenhuma também porque eu não sou psicólogo, eu entendo que não, talvez, né, o que ele passa com aquele cara ali, com aquele roteirista, né, que abusa ele e tal, eu acho que, a princípio, que existe um contexto que é social, o Doni, ele quer se inserir dentro daquele meio, né, daquele meio de pessoas que trabalham com roteiro, que trabalham com humor, que fazem show, e, né, e que tem um renome, que podem introduzir ele dentro do show business. Então há um interesse profissional, há um interesse social, há um interesse econômico. Ele precisa que os shows dele comecem a encher, ele tem que ganhar grana, ele não pode trabalhar num pub o resto da vida. Então existe tudo isso, e ele realmente viu naquele cara, né, a chance disso acontecer, né? É mais ou menos, salvo as devidas proporções, gente, pelo amor de Deus, né, quando você entra numa empresa, que hoje em dia a galera está mais vacinada com isso, mas antigamente era muito aquela coisa do, não, você tem que vestir a camisa, né? Você entrou, aqui não é uma empresa, aqui é uma grande família, aqui todo mundo se dá bem, aqui é cada um lutando pelo outro, então você tem que vestir a camisa. Então você
trabalha como se fosse o dono.
Trabalha como se fosse o dono,
é ótimo.
É, então assim, você não vai trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 12 horas por dia, você não tem hora do almoço, seu filho ficou doente, prioridades, vamos lá, você tem que ver. Então, sabe, te sugando o máximo possível, e quando você é descartável, você é colocado de lado sem a menor cerimônia. Então, nem todo mundo que passa por isso é síndrome de Estocolmo. Eu acho que tem uma margem, né, que ele realmente se envolveu naquilo ali, foi enganado, mas quando ele percebeu, era meio tarde demais, né? E aí ele já estava emocionalmente dependente daquela pessoa ali, a gente pode dizer isso. Porque, eu não sei, você acha que é síndrome de Estocolmo? Você acha que cabe nesse
a
caso?
A explicação meio que é uma explicação que cabe, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que o envolvimento dele com a Marta se dá muito pela vulnerabilidade do que ele passou no pós...
Não, no caso dele com o roteirista, que abusa dele.
Gente, não. No caso dele com o roteirista, não. Porque, olha só, o abuso, ele é... Só quem viveu uma situação como essa é capaz de entender o que ele passou. Né? Você é capaz de conviver com o seu abusador sem nunca falar. Né? Tem uma frase que ele fala e que o pai repete e que se isso acontecer, ele ganha. Que ele não quer demonstrar para aquela pessoa que aquela pessoa destruiu ele. Né? E assim, uma coisa que é muito interessante, depois do episódio do estupro, ele nunca mais usa droga. Pelo menos isso não aparece mais na série. E ele está num ambiente o tempo todo que é cercado por drogas. Seja o trabalho dele, seja a casa que ele vai morar. E ele tá arrasado, tá acabado, a vida dele tá uma porcaria, e o povo tá usando tudo quanto é coisa. Tem um episódio, inclusive, que os amigos falam, você tem que experimentar ácido, você tem que não sei o quê, você tem que ter... E ele, assim, aquilo, porque ele entende que foi por topar fazer aquilo que ele se tornou vulnerável. Porque o cara não oferecia droga pra ele à toa. O cara não foi escalando à toa. O abusador, ele tem um perfil. Ele sacou quem era ele naquele dia no banheiro. Que ele ofereceu a droga pra ele no banheiro e ele falou assim, eu estava disposto a tudo pra conseguir o que eu queria. Ele queria tanto ser famoso, que ele faria qualquer coisa. Inclusive, ele usou drogas. E foi cada vez usando mais. Não, o cara dopava ele. Ele não sentia absolutamente nada do que o cara fazia com ele. Vulgo, cara que paga cerveja pra mulher, e ela tá ali, né? Ah, o cara tá pagando bebida alcoólica e de repente o cara vai lá e taca uma coisa na bebida da mulher. E você acorda no outro dia e você não lembra de nada, né?
O próprio cara tinha... Logicamente que eu não tô passando pano pra nenhum filho da puta aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o próprio cara também tinha uma condição esquisita, porque não era um cara feio, né? Era um cara bem relacionado, famoso, tinha uma casa bacana. Provavelmente não era uma pessoa com dificuldade de ter um parceiro que ele quisesse. A hora que ele quisesse.
Thiago, explica uma coisa pra mim, assim.
Mas né? Por que ia fazer aquilo com uma pessoa?
Por que que... E isso aí eu não sei te responder, porque são vários fatores. Recentemente a gente teve aí na mídia um jogador de futebol bem famoso, que honestamente não tinha menor... Não tinha. O cara é bem apessoado, o cara é super conceituado no mundo do futebol.
Podia ter mulher
que participa de conselho, participava, né? De conselho do não sei o quê... da família real, o cara era capitão de seleção brasileira, um cara assim, uma sumidade, ele poderia ter ficado com qualquer mulher faria sexo com aquele homem, porque ele teve que estuprar alguém dentro de uma boate, sabe? Né?
É alguma coisa errada, assim, eu sei que a resposta mais fácil é não, porque ele é safado, isso é questão de caráter e tal, mas eu acho que tem alguma coisa a mais, sabe, que a sensação de poder, de você poder manipular uma pessoa da maneira que você quiser, tá além, assim, só de maldade, sabe? É lógico que existe a questão...
Existe um prazer nisso. Lembra que o Dumbledore tomava as vítimas dele?
Pois é, sabe?
E aí, o prazer dele era fazer sexo com as vítimas dopadas.
Sim.
Ele não queria fazer sexo com as vítimas em estado lúcido.
Sim.
Ainda que aquelas pessoas quisessem estar com ele, porque aqueles meninos vão pra casa dele... pra fazer sexo com ele,
sim,
né?
Sim, é. Então...
Não, o prazer dele era dominar, era ter o poder.
Pois é, é um fetiche doentio isso, né?
De uma... Fetiche, a palavra é essa, é um fetiche.
De uma maneira assim, só que é um fetiche não consensual, né? Quando você fala pra pessoa, me amarra e me bate, é uma coisa. Agora, quando a pessoa te dopa, te amarra e te espanca, é outra completamente diferente, né? É criminoso. Então é muito doido.
Nem todo fetiche é bom, né?
Sim. Exatamente.
Nem os consensuais, porque me amarra e me bate, né? De você ter um código que a pessoa pode não te matar.
É, palavra de emergência, tá aí. E aí, Jéssica, o que acontece? Né? Uma coisa que o próprio Donnie traz pra discussão, o próprio personagem traz, e eu acho que isso bateu forte em muitas pessoas, sabe? É um dos temas que eu vi a galera mais comentar pela internet, tipo, pô, nessa parte me quebrou, porque durante muito tempo da minha vida eu me questionei sobre isso também e tal. Que é ele se descobrindo, né? Ele falando da própria sexualidade, né? Ele se... Tem até uma hora na série onde ele tá conversando com a Terry, que ela pergunta pra ele, mas você é o quê? Como você se define? Ele fala, eu acho que eu sou bi. Né? Tanto que ele teve um relacionamento realmente, né, com aquela menina que ele morava na casa da mãe, inclusive. Outra relação completamente maluca, né? E aí depois ele se relacionando com esse cara, e aí depois ele entra naquela neura maluca de tá buscando alguma coisa que nem ele sabe o que é, e sai transando com todo tipo de gente, né? Homem, mulher, bicho, sei lá o que mais ele transou na vida dele. Então ele se define como bi, e aí nessa conversa dele com a Terry, depois ele fala de cara, eu não sei se eu já era bi antes da questão dos abusos, ou esses abusos despertaram um gatilho em mim e fez com que isso acontecesse. É um assunto delicado pra caramba, né?
Muito, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Porque a gente tá falando de orientação sexual.
Que não é uma escolha.
Não é uma escolha, é uma coisa que acontece e que até o momento do abuso ele era hétero. Isso é muito claro pra ele que ele era hétero. Ele nunca sentiu atração. Né? Quando ele se aproxima do cara é porque ele queria ser famoso, é porque ele queria... E isso abre uma janela, assim, uma chave na cabeça dele. Né? Primeiro porque ele sente nojo dele mesmo. Quando ele vai tomar banho, né, ele sente nojo daquilo. E aí volta na questão do abuso, né, do eu sou gay. E assim, acaba que algumas pessoas, não são todas, tá? partes, todo mundo que é abusador já foi abusado em algum momento. Né? Isso a gente vê até no serial killers, que eles também sofreram abuso em algum momento da vida, a grande maioria deles, e isso meio que dá um gatilho. Então, assim, ser estuprado é uma coisa que modifica você. Não adianta, não dá pra dizer. Eu acho assim, até que ele foi bem lúcido em dizer que ele era bi. Porque ele experimentou, ele poderia simplesmente ter negado. Né? E ele falou, não, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Por que eu não fui embora? Por que eu continuei ali? Né? Porque muito antes disso acontecer, ele já tinha uma estrutura, né, de personalidade onde ele não gostava dele mesmo. É quando ele diz que ele amava se odiar, isso não começou quando ele foi estuprado. Isso começou muito antes. Ele se permitiu ficar no lugar de um filho que morreu. Ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha uma casa. E ele se permitiu ficar nesse lugar. Então, assim, era que ele achava que ele merecia. Né? E você vai percebendo que ele achava que ele merecia muito pouco. Muito menos do que ele realmente tinha.
Sim.
Então, ele já tinha esse traço de personalidade. E aí ele vai e passa por aquilo. Então ele vai continuar se machucando. Eu acho que todos esses experimentos que ele fez não foi só por uma confusão. Foi porque ele achava que ele merecia ser estuprado de novo, de novo, de novo. Tanto que ele fala que era assim que ele se sentia. Até que ele encontrou a Terry e nela ele... Pô, peraí. Gostei dessa pessoa. Independente do que seja. E era uma mulher trans. E ele depois passou a ter relacionamentos com mulheres trans. Né? Tem até uma atriz que fez o teste pro papel da Terry, com a qual ele teve um envolvimento prévio, que ele tentou sair com ela e tudo mais, teve até uma investigação, porque ela meio que falou que ele agia conforme o cara lá, o produtor, fez com ele, né, como se ele fosse um predador também.
Meio que acusando ele de assédio, né?
É, mas porque a própria Netflix fez uma investigação e percebeu que não tinha nada de errado, que isso não aconteceu, né, mas ela fez questão de contar essa história. E, então você percebe que ele parte pra isso.
Uhum.
Então ele meio que se abre pra viver o que ele gostou, o que ele realmente gostou. Mas não acho que ele tenha se tornado bi por conta do que aconteceu. Mas também foi um motivo pra ele pensar. Talvez ele tivesse chegado a essa conclusão de uma outra forma. Talvez um dia ele tivesse se interessado por alguém e aí ele fosse decidir ou não experimentar.
Sim. A gente vai falar mais sobre essa questão do abuso, mas já que a gente puxou a Terry, né? Que personagem maravilhosa, né, ali. Eu gostei muito. Ela traz uma maturidade pra série, porque ela é a mulher trans que tá se relacionando com ele, então ela faz parte da história, ao mesmo tempo que ela é analista, né? Eles chamam de analista, mas... Enfim.
Ela é terapeuta.
Terapeuta, isso. Então... Ela tá fazendo parte daquilo ali e ela tá o tempo inteiro analisando a situação. E ela fala pra ele, muito antes da gente se dar conta no final da série, o que ele tem. Ela fala, olha, você tem uma codependência, uma necessidade de aprovação, que não é só uma carência, né? Tem alguma coisa, você tem que procurar ajuda em relação a isso. E ela fala sobre a Martha antes, né? Fala, não, ela é bipolar e tal, baseado nas coisas que ele conta pra ela. Mas nem ela tá preparada quando ela se confronta com a Martha, porque a Martha, e aí você vê, né, mesmo ela sendo uma mulher trans, bem resolvida, madura, independente, que é uma terapeuta, que sabe que tá lidando com alguém que tá disfuncional, ainda assim atinge ela quando a Martha grita no meio de um bar pra todo mundo que ela é um homem, que ela é uma coisa, olha aquela coisa. Olha aquilo ali entre as pernas dela. Olha aquilo que ela é. Tipo, desumaniza ela não só na questão do gênero, mas na questão humana, né? Como se, olha só, né? Isso aqui não é nem um ser humano. Não é nem homem nem mulher. É uma coisa. Uma abominação. Né? Aquilo machuca ela de uma maneira que você vê que ela passa boa parte da série devastada com aquilo ali. Né? E até o fato do Donnie... A princípio não está sentindo uma atração por ela, não está conseguindo se relacionar com ela, ela entra, aquilo volta para ela, né? Tipo, nossa, será que ele não me vê como uma mulher? Por que ele não sente tesão em mim? Por que ele não quer se relacionar comigo? Eu sou realmente uma coisa, eu sou feia e tal. E vai tirando o brilho dela aos poucos ali, né? Que personagem fantástica, cara.
Você tá falando dela, mas aí uma coisa que eu pensei agora que não tinha me ocorrido. Como essa série vai desvelando todo mundo, né? Todo mundo tem um esqueleto no armário. E como a Martha é um gatilho pro esqueleto de todo mundo, uhum. né? Seja da Terry, seja do Donnie, seja do pai do Donnie. Né? Ela é expert em mexer com esqueletos.
Sim.
Isso é... Dá pra gente pensar, né? Que o meio que ele tava, até as pessoas que ele escolhia e conviviam também... tinham suas questões. E eu imagino que deve ser muito difícil ser uma mulher trans. Deve ser muito difícil você ser trans, né? Ser homossexual já não é uma coisa que é fácil. Mas você passar por uma correção de gênero, né? Não é algo simples. Por muitas vezes as pessoas se sentem mutiladas, né? Porque você está mudando parte do seu corpo, de órgãos. E, enfim, tem pessoas que não preferem não fazer a correção total, que vivem muito bem obrigado com as suas partes íntimas. Mas, enfim, é um processo para cada um. Né? E a partir do momento em que ele não faz nada, eu acho que pior do que a Martha falar isso para ela, ela vê a não reação dele. É quando ele não defende ela, é quando ele não briga por ela, é quando ele não fala para a polícia que ela, a Martha, bateu nela. Ou quando ele não grita pra Martha que ele está com ela e que ela é uma mulher, entendeu? Eu acho que isso colabora muito pra que ela se sinta daquela forma, pra que ela vá apagando. E ela faz uma coisa que eu no final pensei assim, poxa, eu queria muito que ele ficasse com ela.
Uhum.
Então, no final a gente quer que essas coisas aconteçam. Mas ela era uma pessoa curada. Ela precisava de alguém curado junto com ela.
Sim.
Ela já tinha passado por muita coisa na vida dela pra chegar onde ela chegou. Como ela fala, eu me escondi por muito tempo. Pra agora precisar me esconder por sua causa. É um preço que não valia. Sentimento nenhum vale isso. E ela, sim, se respeita muito e ela larga ele e ela vai viver a vida dela. Né? Feliz da vida, ela arruma outra pessoa, ele vai lá e ele vê, sim, ela com outra, sim, pessoa, feliz, rindo, vivendo.
E a Terry ali, ela é um avatar, assim, de muitas minorias, né? Ela é uma mulher trans, ela não é branca, e ela é imigrante. Então, quando a Martha ataca ela, ela não ataca só na questão do gênero, ela fala outras coisas também. Né? A sua gente vem pra cá, o seu povo. Então, é um mix, né, de maldades ali. Inclusive, né, eu vi também gente, né, que eu perguntei pra várias pessoas o que acharam. Pra tentar fazer um apanhadão, né, pra gente poder montar essa pauta. E elas, ah, essa mulher não é louca nada. É, ela sabe muito bem o que está fazendo. Ela xingou a outra onde sabia que ia machucar. Né? Ela é louca, mas não rasga dinheiro. Esse tipo de coisa que a gente ouve. O que não necessariamente corresponde à realidade. Né? Você pode, inclusive, ela era uma advogada formada. O diploma dela estava lá. Ela era uma pessoa funcional em todas as outras áreas da vida dela. Ela não, né? Mas ela tinha essa questão emocional com ela que transmutava ela de uma maneira louca, assim. Mas não,
é,
significa que ela é uma idiota. Não.
Ela agrede fisicamente outras pessoas, porque ela, sim, não agrede só a Terry, ela agrede o próprio Donnie mesmo. Quando ele fala, né, pro cara, procura não sei o que lá na internet. É, procura, ela agrediu uma menina.
Ela sabe onde vai machucar. Ela sabe onde vai machucar. Né? Ela abusa dele. Naquela hora que eles estão passando, tipo, num beco ali, num cais, ela abusa dele. E a questão do abuso, né, pra gente já ir encaminhando aqui pro final, tem duas partes nessa série que me pegaram, assim, uma tem uma veia, até ironicamente, mais cômica, né, que é quando ele vai tentar falar o que está acontecendo lá na polícia, né, várias vezes, e o policial que está atendendo ele simplesmente não está levando ele a sério. Tipo, pô, cara, mas você foi abusado? Como assim? Mas o que ela fez? Né? Então, hoje tem a questão de que para o homem é muito difícil falar sobre o abuso. Você abriu aqui falando sobre isso, então eu só queria voltar nisso porque eu achei que me pegou demais, assim, uma série tratada dessa maneira nua e crua. Né? Toda série que mostra abuso masculino, eu acho que é muito corajoso, porque a gente está... Inclusive, é um espantalho de roteiro, né? Essa coisa da mulher que sofre, da personagem mulher que sofre, para ser uma escada de roteiro para o personagem masculino, né? Como assim, Thiago? Bom, você pode pegar qualquer filme aí, né, de action hero, de brucutu, que era o quê? Era o cara cuja filha foi estuprada, que a mulher, sei lá, morreu enforcada, foi torturada, e aí ele, no ímpeto de vingança, ele vai atrás de todo mundo que fez mal a ela e se vinga de tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, a Gail Simone, que é uma roteirista de quadrinhos, ela tem um termo para isso, que é chamado a Namorada na Geladeira, que remete a uma história do Lanterna Verde, quando o personagem Kyle Rayner, né, ele assume. Até então ele não sabia muito bem se ele queria ser um Lanterna Verde ou não, até que um supervilão descobre, né, que ele é o Lanterna Verde, vai até a casa dele, onde ele mora com a namorada, mata a namorada dele, dobra ela no meio e enfia ela dentro da geladeira. E o quadrinho mostra ele chegando em casa e encontrando a namorada daquele jeito. E aquilo desperta ele, tipo, não, então agora eu vou ser um herói. Ou seja, precisou destruir de maneira grotesca uma personagem, mulher, para que o herói responda ao chamado heróico. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque é normal, é comum a gente ver nas obras da ficção mulheres diminuídas para que os homens sejam melhor construídos. Isso não tem a ver com questão só de machismo, não, gente. É um vício já em alguns roteiristas que colocam isso porque é uma resolução fácil, né, muitas das vezes. Agora, quando um homem é abusado, é impactante porque ninguém está esperando isso. Eu lembro, talvez, a primeira vez que eu vi isso acontecer num audiovisual foi em Oz, aquela série lá das prisões. Tinha muito isso, né, dos homens sendo estuprados ali, e eu ficava chocadíssimo, porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Nunca tinha visto um homem ser estuprado em uma série, em um filme, né? Então aquilo vai te mexendo e fala, olha, cara, deve ser, lógico que é difícil pra todo mundo, mas é aquilo, ainda mais você sofrer abuso de uma mulher, sofrer assédio por uma mulher, né? A sua sexualidade é colocada até em prova. Se você chega pra um amigo e fala, pô, fulano de tal tá me assediando e tal, mas como assim, cara? Tu é homem, tu é macho, né? Como se já fosse implícito que pro fato de você ser homem, você tem que aguentar qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de abuso. E desconstruir isso na nossa sociedade é muito difícil, né, Jéssica?
É, sim. A gente tem aquela cena, né, que ele tá reclamando com os dois gerentes lá, e o cara pega e fala assim, ele pega e bota na mensagem, eu quero fazer sexo anal com você, né? Porque ele tinha que dar conta daquilo. E eu acho que tudo é muito construído, né? Esses arquétipos são muito bem construídos dentro da nossa sociedade. O cara, para ele ser um homem, ele precisa pegar todo mundo, entendeu? Ele não pode escolher mulher, né? Tem que ser qualquer coisa que se movimente, né? Se pegou um homem, é gay. Se pegou uma mulher trans, também tá fora. Mas qualquer tipo de mulher. E se te deu mole, tem que pegar para você poder ser o homem, o pegador, né? O macho alfa da parada. E te bateu, tem que bater também. Te empurrou, sabe? São coisas que a nossa sociedade delimita muito bem. Sobre a questão do abuso masculino, embora seja muito comum, eu vou de novo tocar nesse ponto. Isso aparece muito dentro de várias histórias de consultório, de pessoas, né, de brincadeira, de meninos que brincam de médico, né? Os meninos não brincam de médico só com as meninas, os meninos também brincam de médico entre os meninos, né? Então, são essas coisas que você vai vivendo na infância que às vezes você até apaga. Eu tenho relatos de pessoas que dizem que não lembram de grande parte da sua infância. Então, assim, provavelmente essa criança sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de trauma. O cérebro, ele é muito inteligente. Para você ser funcional, ele vai deletando algumas coisas da sua mente, né? E aí você vai apagando isso. E um homem não conta para o outro que ele foi abusado, né? Hoje, nós, mulheres, contamos umas para as outras isso. Até para impedir que outra pessoa passe. Né? Pô, o fulano passou a mão na minha bunda. Eu fiquei sozinha com o fulano numa sala e ele veio para cima de mim. Ele me puxou, ele me prendeu. A gente fala isso, os homens não falam. Porque falar sobre isso afeta a masculinidade. Então, assim, é muito difícil. E quando você fala que você viu isso pela primeira vez em Oz, era o único lugar que mostrava esse tipo de coisa. Porque na cadeia onde só tem homem, esse tipo de coisa acontece. Acontece o abuso, especialmente quando chega um estuprador, né? A própria música do Racionais fala, estuprador é diferente, né? Porque assim, você é um estuprador, você chega na cadeia, você é estuprado e ferre por todo mundo.
Vai virar boneca, como eles dizem, né? Vira boneca da cela. Vai lavar a roupa da galera, é isso aí.
Você, quando você vê um outro material, especialmente quando você vê um abuso infantil, assim, isso te choca, isso te parte, porque é algo que você sequer tem noção de que acontece de verdade.
E é brutal, né? A gente tá agora passando aí para essa... Não sei quando, né? Você, nosso ouvinte aí, nosso espectador, não sei quando você vai estar ouvindo ou vendo esse podcast, mas a gente tá gravando no ápice, né? Das coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E já tem denúncia, né, gente? Denúncias, tá? Até o momento, a gente não pode dizer exatamente o caso que aconteceu, de abusos sendo feitos dentro dos abrigos, assim. Então já são crianças, mulheres, numa situação totalmente vulnerável, né? De miséria, e que passam por isso. Então talvez seja uma das maiores violências, assim. Logicamente que a gente não está fazendo um concurso do que é mais violento. Mas o abuso, o estupro, como você falou, acho que talvez seja uma das maiores violências que um ser humano pode passar. E a outra cena que eu queria citar aqui, que eu achei assim, cara, que sensibilidade, né? Eu não sei se na vida real dele foi daquele jeito. Que é a cena com o pai, né? Porque o pai é apresentado antes, quando a Marta começa a assediar os pais dele. O pai é o bronco ali, né? Que xinga, que fala, que vai fazer, que vai acontecer, que fala grosso, né? Que a mãe fala pra ele, tipo, ó, você sabe como é que seu pai é, né? Tipo, porra, cuidado, o cara é o brabo. E aí fica com aquela coisa, tipo assim, porra, quando se o Donnie revelar que ele é gay, que ele foi abusado, que ele é bissexual, o pai não vai aceitar. Vai bater nele, vai botar ele pra fora, né? Porque o pai é o machão e tal. E aí o pai, né, cara, você vê que daquele jeitão ali, tipo, não, eu queria dizer pra você que você não foi o único, né? E aí ele conta sem contar, né? Ele fala, olha, eu vivi assim, então você pode imaginar o que aconteceu. E o pai, que até então era um cara que não abraçava, né? Só apertava a mão, levanta e dá um abraço nele pra ter o contato físico ali. Cara, ali me quebrou, Jéssica. Eu falei, cara, isso aqui é...
Eu chorei, assim, na hora da cena. Eu só senti, assim, meu rosto molhando, assim.
Eu fico pensando as pessoas que em algum momento tiveram que revelar, né? Que sair do armário, que chegou pro pai e pra mãe esperando uma reação daquela ali e talvez tiveram totalmente o oposto, né? Então, deve ter batido forte muita gente. Foi uma cena fantástica.
Por tudo, né? Primeiro por ele estar revelando as questões sexuais dele, que eu imagino que não seja fácil. Não é fácil quando a gente é hétero. Eu, por exemplo, não falava de sexo com a minha mãe, né? Não contava. Isso é uma coisa que você fala com amigos, com pessoas próximas, né? E as pessoas subentendem que acontece ou que aconteceu. E eu não tinha essa relação de proximidade. Tem amigas que contaram, perdeu a virgindade, que não sei o quê. Não foi o meu caso. E eu penso num outro sentido, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela é gay. E eu já sabia, e ela também já sabia. E ele contou pra ela, né? E no dia que ele contou pra ela, ela falou, eu já sabia, mas eu nunca esperava ouvir aquilo. E ela falou, eu tenho um total de zero preconceito, porque eu amo ele incondicionalmente. Mas na hora eu senti muita dor, porque eu pensei no que o mundo poderia fazer com ele. Então, assim, eu entendo muito ela, né? E na hora que ela me contou isso, ela chorou muito. Ela falou, eu sempre soube, isso era uma coisa que não precisava ser dita, mas que no momento em que foi dito, eu só pensei no que o mundo iria fazer com ele.
Porque quando você fala, você materializa aquilo, né? Então, você
é uma outra situação, e às vezes você não sabe como acolher, né? Eu penso muito que, como mãe, dentro da minha parentalidade, eu gostaria de ter uma cabeça aberta, né? Eu sou uma pessoa em desconstrução. Então, provavelmente, quem nasceu mais à frente, que já viveu num outro mundo, eu sou dos anos 80, né? Então, a gente tem toda uma história A gente tem vários preconceitos escondidos dentro da gente, que a gente vai, que cabe a nós, né? E desconstruindo. Você ir percebendo essas coisas. Então, eu imagino que não seja fácil, né? Para quem está ouvindo também. É óbvio que você não vai, né? Você não vai bater no seu filho, você não vai deixar de amar ele. Mas também, assim, eu acho que para algumas pessoas da minha geração ainda é difícil você encarar isso com uma naturalidade, você não pensar no todo, né? No caramba, o quanto meu filho vai sofrer com isso, o quanto isso vai dificultar, até porque o mundo para a gente era esse. Hoje você percebe que é tudo muito mais fluido. As pessoas se aceitam melhor. Você vê um homem de saia de maquiagem na rua e as pessoas não estão olhando, cochichando. Ou até estão, mas é uma minoria. Sabe? Isso já está sendo normalizado. Né? E na nossa época, por exemplo, quando a gente era adolescente, isso não era assim.
Não.
Né? Não tinha isso, menino de saia, homem de maquiagem. E aí as pessoas... as pessoas hoje em dia não têm gênero. As pessoas não têm gênero. A gente chegou nesse ponto da humanidade. As pessoas... Eu não me defino. Eu sou não binário. Então, assim, que bacana. Porque a gente viveu... Eu tenho um amigo que foi muito próximo por muito tempo, que ele era casado. Ele teve quatro filhos. E ele saiu do armário aos 40 anos de idade.
Eu conheço casos assim também. Conheço.
40 anos de idade, o cara saiu do armário. Falou, não aguento mais. Né? Conheceu alguém... Já tinha criado os filhos e já vivia num mundo que não era o mundo dele.
A pessoa muda, assim, um brilho, uma coisa na vida dela que você fala, nossa, agora ela é ela de verdade, sabe?
Ela tem uma outra pessoa também que eu conheço, teve esse amigo que teve filhos e tal, e teve uma outra pessoa que eu conheço também que, inclusive, tentou a vida religiosa.
Sim.
É. Tamanho era aquele preconceito dentro do mundo.
Uma cura, né? Uma cura de algo que não...
Eu vou ser padre, vou ser assexuado. E a pessoa tentou muito durante
logo
muito
porque, né,
tempo.
Padre?
Teve namorada, teve noiva, tentou ser padre por fim. Mas graças a Deus encontrou alguém que, né, fez a vida dele fluir. E ele se permitiu depois depois dos pais dele falecerem, porque acho que foi uma coisa que ele não conseguiu trabalhar com eles, ele conseguiu viver essa vida e assumir pelo menos para os irmãos e para o resto da família. E isso é uma coisa muito difícil, gente. Isso não é uma coisa fácil, você falar da sua sexualidade. E aí você vira para os seus pais para falar de um estupro também.
Sim.
Sabe? Que é um outro momento de vulnerabilidade absurdo. Eu fui estuprado, sabe? Porque você, enquanto sujeito que sofreu isso, você acha que a culpa é sua. Você acha que você foi estuprado porque você mereceu.
Ou porque você
deu oportunidade. Entendeu?
Ah, eu dei mole, né?
Você foi estuprado. Quem mandou usar aquilo tudo de droga? Entendeu? Porque é assim que as pessoas se sentem. Ela acha que ela mereceu passar por aquilo. Então, ela se guarda. É por isso que ela não conta. Porque ela acha que a culpa é dela. Ela acha que ela mereceu. E aí, uma outra coisa que eu tive terapia de manhã, né? Psicólogos também fazem terapia, tá?
Precisa bastante, né? Pra lidar com tudo isso.
Ou pra sessão nesse mundo e lidar com a saúde mental dos outros, né? Tem que cuidar da minha primeiro. E aí eu tava pensando com a minha psicóloga, que a gente sempre fala sobre a questão da maldição transgeracional. Talvez se o pai dele tivesse sido mais aberto com ele, tivesse contado tudo o que passou, isso teria prevenido ele de passar o que ele passou, de se deixar ser menos vulnerável. Né? Não que ele tenha tido culpa, tá? Ele não poderia de maneira alguma... Mas, por exemplo, como mulher eu posso dizer isso. Existem regras que são muito claras para uma mulher. Você não bebe no copo dos outros, você não deixa o seu copo na mesa, né? A gente cresce com uma cartilha. Toma cuidado, não bebe no copo dos outros. Essa é clássica. Pode perguntar pra Joyce, pra qualquer uma, não beba, só se for seu marido,
sim,
entendeu?
Sim.
Não bebe no copo do amigo, entendeu? Então, não anda na rua escura, não...
Ela foi filha de polícia, cara, ela saía de casa com toda a cartilha já do que fazer, com quem falar, como falar, onde ir, é cheia desses treinamentos de guerra aí. Mas é isso, Jéssica. Mas também o próprio pai precisaria de ajuda antes de poder oferecer qualquer coisa, né? Sempre tem uma frase do R.J. Palacio, que é o escritor daquele Extraordinário, que depois virou filme também, né, aquele livro, que tem uma frase dele que eu acho que eu levo para a vida inteira, que é: seja gentil com as pessoas, porque todo mundo está travando a sua própria batalha. E é isso, né? Às vezes você pode estar julgando o cara ali, como a audiência às vezes faz. E, de novo, gente, é uma reação normal, tá? Você não é melhor ou pior do que ninguém por ter feito isso, não. A série mexe com as suas emoções. Ela quer te puxar para aquilo ali. Ela quer te provocar. Ela é provocativa. De você falar, tipo, não, mas ele mereceu, né? Ele fez isso e tal. Mas é outra coisa da nossa sociedade que a gente tem que levar muito em consideração, ainda mais sociedades conservadoras como a nossa, porque o Brasil é um país muito conservador, sempre foi, que é essa coisa do punitivismo que a gente vive muito hoje em dia, né? Tipo, se fulana engravidou e ela não queria, bem feito, quem mandou transar? Né? Fulano foi andar de bicicleta lá na montanha e quebrou a perna, bem feito, se tivesse dentro de casa não tinha acontecido isso. Então, sabe, as pessoas não podem viver ou ser acometidas por nada, porque tudo ou é bem feito por uma questão, tipo, se você não estivesse fazendo algo que te dá prazer, você não teria passado por aquilo ali, então é uma visão punitivista, ou então é uma questão religiosa, tipo, se aconteceu foi porque Deus quis, e se não aconteceu foi porque Deus não quis, né? Logicamente que na visão cristã, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, então tudo passa pelo crivo dele. Mas peraí, né? Eu acho que Deus talvez tenha coisas muito mais importantes para se preocupar. Se você saiu de casa tarde da noite e foi estuprada, acho que não é porque Deus quis assim, né, gente? Nem porque ele não quis.
Você não foi estuprada porque você saiu de casa tarde. Você foi estuprada e ponto. Porque você poderia ser estuprada em 5 horas da manhã e trabalhar.
Exato. Então, tem esse pensamento punitivista de você tentar relegar a culpa, sabe, a 1 milhão de coisas, até a Deus. E menos na coisa que é a pessoa que te violentou, cara. Você não foi violentada porque você mereceu, porque você saiu de casa, porque você usou uma roupa curta. Não. Você pode, de novo, a gente tem um exemplo aqui, o pai dá um exemplo. Era um padre, seminarista, foi abusado, estava dentro da igreja. Esse jargão, tipo, se estivesse dentro da igreja orando, não tinha acontecido. Não, ele estava dentro da igreja.
Aconteceu, ele era coroinha.
Então, assim, desculpa, vamos parar um pouco com isso, né? E essa coisa também, você falou que você é de 85, dos anos 80, eu sou de 84, né? Fiz 40 esse ano. Eu entendo o que você fala, inclusive nós temos amigos em comum, né? Que são pessoas assim, que não sabe, eu e a Jéssica somos amigos há muito tempo, a gente já se conhece há bastante tempo. Então, nós temos muitos amigos em comum. Eu vejo alguns dos nossos amigos, Jéssica, eu não vou citar nomes aqui, mas que, assim, passaram a vida vivendo em Sodoma e Gomorra como se estivesse numa Disneylândia, e hoje são os conservadores, né? Eu vejo cada discurso na rede social que eu falo, meu amigo, se eu contasse o que, que a gente já foi, no lugar que a gente já foi, fez o que a gente fez, e hoje você é o conservador pai de família, olha, mas eu vou te dizer uma coisa, mas tudo bem, as pessoas podem mudar. Né? Mas, enfim, fica essa questão da hipocrisia. Mas a gente vive hoje também uma questão que jovens, né, estão se colocando numa posição... E, de novo, eu acho que conservador não é o melhor adjetivo aqui, porque você ser conservador e você ser um falso moralista são coisas diferentes. Eu acho que... Mesmo um conservador, ele encara as mudanças de uma maneira mais lenta, mais progressiva, mais controlada, e você tem o cara que é só moralista, né? Então, hoje eu vejo alguns jovens, a molecada de hoje, né, de grupos que eu frequento e tal, que você vê que tem as opiniões mais... Eu falei, mano, parece que eu tô falando com um velho dos anos 20, sabe, de fraque, bengala... Sabe, bigode enroladinho na mão, sentado, tomando, sei lá, um bourbon e cuspindo numa escarradeira, assim, falando, não, porque a sociedade, né, está sendo corrompida. Gente, não sei se é porque o jovem, né, se ele naturalmente ele é contracultural, né, a gente teve aí uma sociedade nos anos 70, anos 80, que era muito conservadora. Então, automaticamente, os jovens daquela época eram descaralhados, né? Você pega a geração punk, todo mundo ali era totalmente descaralhado. E hoje que a gente vive uma sociedade mais progressista, aí inverteu. Aí agora o jovem é muito conservador e moralista. Então, eu não sei se é pelo fato...
Que a gente conseguiu chegar até aqui, o povo quer andar para trás. Então,
pois é,
conservadoras, tá? Eu não vou ser falsa moralista. Eu, especialmente no que concerne ao uso de liberação e uso de drogas.
Uhum.
Eu acho que é uma seara muito, muito, muito problemática, especialmente no país que a gente vive. Entendeu? Então, eu, nisso eu tenho opiniões conservadoras. Né? O meu esqueleto dentro do armário ainda é esse. É, eu tenho a minha religião, sou católica.
Sim.
E eu não sou contra o aborto. Se você quer abortar, você tem todo o direito de fazer isso, né? De uma forma segura. Eu não faria. Mas seu corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. Né? Eu acho que você deveria fazer isso. Deve ser um serviço de saúde pública, como é em vários lugares. Não me matem por falar assim, nem me excomunguem. Eu acho que o meu corpo e a minha vida pertencem a mim e eu escolho como viver. Né? O coletivo é diferente.
Sim.
O coletivo é diferente, mas no que concerne ao uso de drogas, de liberação de drogas, eu sou extremamente conservadora.
Sim.
Até pela minha formação, né? Por tudo que eu já estudei, em termos de formação cerebral, eu acho que nisso eu ainda sou bastante conservadora. Mas de resto, gente, eu acho que a gente precisa aprender, né? E eu acho que também tem que ter calma. Eu vejo muita gente, assim, sendo muito agressiva em relação a algumas coisas. Ah, tudo é homofóbico, é não sei o quê, é não sei o que lá. E nem sempre é. A gente tem que entender que as pessoas caminham de uma forma diferente. A gente tá falando de amigos em comuns aqui, a gente tem 40 anos.
Sim.
Né? Então a gente tem amigos que tem no máximo, sei lá, 50, que há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinham a liberdade sexual que eles têm. Eu não acho que a gente tem que impedir um jovem hoje que é não binário, que quer mudar o nome, que não... é legal a gente ver a sociedade mudando, a gente ir aceitando, ir entendendo, que leva essa geração a ser assim, eu não sou, eu sou hétero, mas e aí, o outro não tem que ser.
Sim.
O outro pode ser o que ele quiser.
Ele e às vezes...
Isso.
E às vezes também, Jéssica, pegando só essa, tipo, te interromper, mas pegando esse fio de pensamento que você trouxe, às vezes o cara, ele pode até estar sendo realmente homofóbico, ele pode estar sendo preconceituoso, alguma coisa, mas ele pode não estar se dando conta daquilo ali, né? E assim, ah, Thiago, mas então você vai passar pano pro cara aqui? Não é passar pano. Existe, gente, querendo ou não, que é uma discussão que, ah, vocês estão fugindo do assunto da série, mas a série volta nisso. Quando o Donnie abandona a Terry dentro do metrô, que ele dá o passo para trás e a porta fecha e vai embora, automaticamente ele pensa, por que eu fiz isso? Por quê? Isso tem a ver com algo que eu já pensei? Isso tem a ver com algo que eu já imaginei? Então, a série também te faz essa provocação. Às vezes você pode ser assim. Agora, é diferente do cara que ele... talvez ele não se sente confortável na presença de um casal gay, mas ele não sabe por quê. De repente, ele tem um amigo que se revela gay e ele fala, poxa, mas e aí? Será que ele tem algum receio de que aquilo possa alterar a amizade dele de alguma forma? Ele não sabe nem de onde vem aquilo ali. Essa pessoa você tem que pegar. Essa pessoa você tem que captar. Você tem que chegar para ela e falar, mano, mas por quê? Vamos desconstruir isso, vamos tentar entender isso. O que está acontecendo? O que que na sua vida te fez pensar isso? Não pode ser só opinião. Você desgostar de alguém pela condição simplesmente do que ela é, não pode ser questão de opinião, gente. Eu posso...
Isso não é só para sexualidade, não, gente. Isso vale para raça.
Tudo.
Me pego tendo uns pensamentos que eu, hoje em dia, eu já sinalizo, né? Hoje em dia, sei lá, de 5 anos para cá, eu sinalizo, opa, isso é um pensamento racista.
Sim.
Isso é um pensamento machista. Né? Às vezes eu penso alguma coisa e falo, não, isso é um pensamento machista. Então, quando eu falo só uma pessoa em desconstrução, eu acho que é isso.
Sim.
É você reconhecer que você, devido à sua criação, ao ambiente que você vive, e você viveu, você cresceu, você vai ter aquilo, né? O que a gente chama de racismo estrutural. Coisas que você cresceu normalizando, hoje em dia eu conto quantos negros tem no local.
Sim.
Eu não fazia isso. E eu trabalhei com RH.
E depois que você faz isso, é um caminho sem volta, tá? Quando você começa a perceber essas coisas, quando você começa a se dar contas, assim, é um caminho sem volta. Tá? E para muitas pessoas pode parecer que não, você está sendo doutrinado pela política do matriarcado, do politicamente correto, né? Você está sendo escravizado pela politicamente correta e tal. Gente, não é. Não é assim. Acho que as pessoas têm que ser menos... A gente está passando por uma fase, Jéssica, hoje, de uma infantilidade do adulto, sabe? Das pessoas, às vezes, baterem um pé por causa de algumas coisas, de parecer pirraça, sabe? Às vezes você chega e fala assim, mas por que, cara, que você pensa isso? Ah, mas é minha opinião e pronto! Tem que respeitar a minha opinião, só falta bater o pezinho assim e falar, mas mano, mas isso não é opinião. Às vezes o que você tá falando é um crime, não é opinião. Não, é minha opinião! Ou a minha religião mandou eu ser assim tal. E de novo, né, você transfere uma culpa e uma responsabilidade de algo. Você deveria assumir, cara. Então fala. Às vezes... Eu sempre brinco com os meus amigos assim, quando alguém se comporta dessa maneira, eu falo, gente, eu prefiro mil vezes um filho da puta honesto do que um cara que fica, sabe, tergiversando ali, tipo, não, não é isso, não é que eu seja racista, não é que eu seja homofóbico, mas é que, e tudo que ele fala depois do mais, mostrando que ele é racista e homofóbico sim, sabe? Então, assim, eu prefiro muito, mil vezes, um cara que chega e fala assim, eu não gosto mesmo de gente de tal cor, de tal raça, sabe, de tal gênero, eu não gosto. Mas por quê? Ah, não sei, mas não gosto. Tá tudo bem, tu é um filho da puta, mas pelo menos tu é um filho da puta honesto, sabe? Tu chegou e falou. Mas enfim, a gente já tá indo aqui pra um outro campo.
Mas que, não, de novo, né, a série fala disso.
A série mexe com isso.
Ela fala sobre preconceito, né, preconceito. Sim. Que o próprio Donnie tem em relação à sexualidade dele.
Sim. Sim, de muitas maneiras ali, eu acho que toda essa discussão, né, até esses 20 minutos finais que a gente entrou aqui nessa viagem socioterapêutica que a gente teve aqui, tem a ver porque a série enaltece esse tipo de discussão. E nesse ponto, eu acho que Bebê Rena é uma série muito feliz, né? Não que ela seja uma série feliz, mas ela é feliz em atingir essa provocação na audiência. E pra quem tá esperando uma segunda temporada, gente, pelo amor de Deus, não, tá? Não é toda série que precisa de segunda temporada, ela é uma minissérie, ela contou a história que tinha que contar e chega! Pelo amor de Deus, ninguém precisa mais. E é isso,
eu
né, gente?
Eu acho que a arte, ela cumpre o seu papel quando ela te faz refletir. Lá no início, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, ah, ninguém me chama pra falar de vidas passadas. Falando sobre as teorizações do filme, né? Uhum. Esse é o papel da arte. Não. Sim. É só você analisar aquilo ali, aqueles personagens. Eu acho que ela cumpre o seu papel quando você deixa de falar da Martha, do Donnie e da Terry, e você fala sobre mulher trans, sobre preconceito, né? Sobre. Sim. Vitimismo, sobre saúde mental. Quando você para falar sobre estupro, né? Estupro de homens. Então, assim, eu acho que essa série tá cumprindo bem o seu papel. Ela contou muito bem a história do próprio Donnie, mas acho que o impacto que ele, enquanto pessoa, queria fazendo isso era se curar do que aconteceu com ele, ponto número um. E ponto número dois era isso, era transbordar, era trazer. Sim. Outras discussões. Ele primeiro se mostrou, para você também se mostrar, né? Eu acho que quando você assiste um filme... E você pensa, né? Poxa, o personagem, não sei o quê. Caraca, mas e eu? E como eu penso isso? Qual é a minha opinião em relação a isso? Né? Eu acho que a arte cumpriu seu papel quando ela consegue fazer isso. Quando ela consegue te provocar e te fazer pensar fora da caixa dos quatro personagens principais. Quando você fala que, ah, mas o pai foi estuprado dentro da igreja. Né? E aí você não está falando sobre os crimes da Igreja Católica, mas você está falando sobre como a gente pensa que determinados lugares são isentos de determinadas coisas e não são. Né? Que a culpa não é da menina que anda com a roupa curta, porque o menino era coroinha e foi estuprado da mesma forma. Então, assim, é isso também. Né? A gente está aqui viajando, falando sobre um monte de coisa, mas eu acho que o ponto principal da série é esse. Ele quer dar um start para outras discussões. Para você poder ter a sua opinião, a sua visão, né, sobre esses temas.
Exatamente, exatamente. Então é isso. Alguma consideração final?
Assistam Bebê Rena. Caso você sinta qualquer coisa, ou você tenha algum gatilho, ou você conheça alguém que precisa de ajuda, você falou ver Extraordinário, né? Hoje eu tava colocando o jantar no meu filho, então eu sempre deixei ele ver alguma coisa na tela. E aí eu botei e falei assim, ah, tá no tempo que a gente não vê esse filme que a gente viu no ano passado, que é o menino, o cavalo, a topeira. E aí eu cheguei, na hora que eu cheguei pra dar o jantar dele, tava bem na parte em que o menino pergunta pro cavalo, né? Qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? E o cavalo disse, pedir ajuda. Que pedir ajuda não é desistir. Quando você pede ajuda, você quer continuar tentando. E pedir ajuda é muito difícil, né? Pedir ajuda é uma coisa muito difícil, especialmente em situações como essa, né? De impacto. Então, assim, peça ajuda. A gente tem o CVV 188, eles têm um site, o chat. Se vocês sentirem que vocês precisam de ajuda, que vocês querem conversar com alguém, não desistam de vocês, né? Vocês merecem continuar bem, né? Então, procurem ajuda.
Sim.
Isso é muito importante.
Sim, acho que o CVV é uma instituição que ela deveria ter muito mais reconhecimento do que ela tem. A gente, inclusive, já teve uma pessoa deles aqui gravando um programa com a gente há muito tempo atrás, quando a gente gravou sobre 30 Reasons Why, né? Que toca de temas também sobre, enfim. São muito solícitos, assim, eles estão sempre prontos para ajudar. É isso, gente. Vamos lá para o encerramento, então. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Beberrena. Pois é, a continuação de Sweeney Tooth? Não, a série sobre abusos aí, stalkers, né, pessoas com situações emocionais e psicológicas muito complicadas, mas que se tornou um fenômeno da Netflix. E foi um papo bom, gostei demais desse papo que eu tive a Jéssica aqui. Se a gente tivesse mais tempo e eu pudesse abrir uma cerveja, a gente teria mais 3 horas de podcast aqui, com certeza, falando sobre isso. Mas, né, como não é o caso, temos que chegar a um fim, assim como a série. Aquele momento para recadinho, jabá, o que você tiver aí. Jéssica, já montou o seu canal, já fez o seu TikTok, já está com o seu Instagram produzindo conteúdo, porque você participa com a gente aqui já tem uns 2 anos.
Eu não tenho e não vou ter TikTok.
Você
a cada
tem...
dia passo, eu tenho mais certeza de que a rede social mais nociva do universo é o TikTok. E eu não quero fazer parte do TikTok.
Mas e o Instagram lá de psicologia? Cadê? Como é que vai fazer?
O Instagram está lá andando e a gente já está movimentando ele. E em breve teremos novidades. Vou pegar um pouco do material também que eu já trabalhei com o Thiago para colocar lá no meu Instagram.
Pode botar.
E vamos que vamos.
Precisando de qualquer coisa. E a galera te segue onde? Qual é o Instagram? Ela não anotou o Instagram, previamente. Tá vendo? Tá sem áudio. Tá no mudo.
Ah, ok. Vamos lá. Meu Instagram profissional é jessica.guimaraespc.
Jessica.guimaraespc, Jéssica com I, né? Não Jéssica com Y, pra galera.
jessca.guimaraespc.
É isso aí, procurem lá, sigam a Jéssica, tá sempre aqui falando com a gente dos temas aí mais fáceis. Eu só chamo a Jéssica aqui pra falar de tema leve. Tá
ninguém
bom?
Me chama pra falar de coisa leve. Oh, não me chamaram pra falar de aftersun.
Falaremos, pode deixar. Eu vou te colocar aí na agenda das pautas aí, você vê alguma que se identifica. Gente, vamos lá então, recadinho de sempre pra gente fechar aqui. Tá? Lembrando, antes de tudo, o recado mais e mais importante, né? Estamos aí nesse mês de maio de 2024, com esse desastre, com essa calamidade acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós começamos aqui no Zona E uma campanha de incentivar a doação, de chamar outras pessoas, de fazer alguns collabs. Né? Estamos conversando com alguns amigos aqui, de repente, para a gente fazer umas lives. A gente está estudando isso, mas enquanto isso ainda não acontece, nós estamos divulgando principalmente aqui o projeto das cozinhas solidárias do MTST, tá? Que é muito importante. Os caras estão com uma meta muito bacana. Eles já bateram a meta principal, que é de reforçar a cozinha de azenha que fica em Porto Alegre, né, de servir a meta de 2.400 marmitas por dia por lá. Já abriram uma nova base, uma nova cozinha itinerante em outra região do Rio Grande do Sul. Então a ideia agora é que eles bateram a meta de uma cozinha e começar a abrir outros pontos de atendimento, porque doação de alimento é muito importante, lógico que é, água, alimento, remédio, mas vale lembrar que muitas dessas pessoas, milhares delas, não tem onde guardar essa comida, não tem onde estocar, muito menos preparar, né? As cidades ainda estão debaixo d'água, então é necessário que nesse momento elas tenham refeição pronta, quente e saudável à disposição delas. Então, o nosso principal projeto que a gente vem incentivando aqui é o Apoia-se do MTST, tá? Ou o Pix também do MTST, se você não pode se comprometer numa doação mensal, né? Lembrando que as cozinhas pelo Apoia-se você vai doar ali uma quantia que você puder por mês, né? Você pode então fazer ali uma singela contribuição no valor que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser, através do Pix do projeto ali das enchentes, que das cozinhas do MTST, tá bom? Vai estar aqui na descrição tanto do nosso vídeo aqui no YouTube ou aí da plataforma de áudio que você estiver ouvindo a gente, vai na descrição do programa, eu vou colocar lá tanto o Apoia-se como o Pix para vocês copiarem ali e ajudarem da maneira que vocês quiserem, tá bom, gente? E durante todo o mês de maio a gente vai fazer a veiculação dessa campanha e também de outros projetos aí com outros amigos, de outras coisas para ajudar, tá bom? Agora os segundos recadinhos aqui. Lembrando, mais uma vez, que você pode conferir o Zoneando Podcast nas principais plataformas e agregadores de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma de áudio digital aí que tenha podcast, a gente está por lá. É só procurar pelo Zoneando com Z que vocês nos encontram. E também no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae. Tem a playlist lá das versões em vídeo dos podcasts para você conferir aqui, tá, as nossas facetas comentando aí dos temas de cada semana. Tá bom, gente? Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. A gente está por aí divulgando todo o conteúdo. E no nosso canal também tem vídeo toda semana, análise de série, filme, reação de trailer, live semanal de notícias. Enfim, conteúdo para vocês focados aí nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? É isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre Beberrena, tá? Se você ficou revoltado aí porque o dono era muito permissivo, se você ficou com medo da Marta, se você ficou sonhando com a risada da Marta, conta aí nos comentários aí da sua opinião, o que você quiser pra gente debater sobre isso. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu.